Começa agora o programa de rádio DDD, Detalhes do Disco Dela. Apresentação, Sara Mascarenhas.
Olá, ouvintes do DDD, Detalhes do Disco Dela. Eu, Sara Mascarenhas, peço licença para entrar na casa de vocês mais uma vez, trazendo aí histórias de discos dela, brincando com essa sigla DDD e trazendo de lá para cá mulheres arteiras e fazedoras com muita, muita sabedoria, muita coisa para dizer e muita música boa para a gente escutar. Nesse episódio 3, a gente está aqui com uma convidada mais do que especial, uma querida. Eu já entrevistei ela algumas vezes, é muito bom poder recebê-la aqui e falar desse disco que é tão emblemático na história, na trajetória da carreira. Tiê, seja bem-vinda.
Oiê, obrigada, Sara, pelo convite mais uma vez. Fico feliz de voltar. Aliás, é um programa novo, né? Mas fico feliz de conversar com você novamente.
É, um programa novo, DDD, esse programa, Tiê, eu criei quando eu me mudei para Pernambuco, e aí eu escolhi esse nome justamente para brincar com essa coisa do deslocamento local, e para o ouvinte que está conectado aí, esse programa surgiu num edital da Frei Caneca, a rádio pública do Recife, e agora eu estou levando ele para outras rádios, outros estados, e me aprofundando na música territorial de cada estado desse país continental que a gente vive, né? Bom, Tchê, como eu estava te contando, esse programa ele tem a finalidade da gente conversar sobre o disco, e eu estabeleci três eixos de conversa para a gente poder... Não vai dar para falar faixa a faixa, porque uma hora é pouco para ouvir o disco e conversar sobre ele, mas para a gente trazer um panorama sobre a perspectiva da inspiração, do contexto, do momento que você construiu esse disco, e da ficha técnica, as pessoas que se envolveram nesse fazer, né? E é muito legal poder falar do Esmeraldas, que é um disco que foi lançado em 2014, né? Já está completando, em setembro, 10 anos. E é muito interessante poder revisitar a gente 10 anos atrás. Então, te celebro por essa escolha também.
Eba, quando você falou que disco fazer, tinha que ser Esmeraldas por isso mesmo. Realmente faz 10 anos e... É um disco que mudou muita coisa mesmo, porque é o disco que tem a música à noite, né, que é o meu hit. Então ele, sim, chega a ser um divisor, assim, de muita coisa. Então vai ser isso, que bom, é um disco que eu tenho muito carinho também.
Então bora de Bloco Passional.
Bloco Passional, que paixão te move a criar?
Bom, você está no corre há vários anos, né? E como é que foi para você, na verdade, essa virada de chave? Porque também é um disco que vira a chave da sua carreira e é o segundo disco que você está na gravadora, né? E rolou uma pressão, um bloqueio criativo, foi um processo mais intenso de criação. Conta para gente como é que foi para você olhar para tudo isso e hoje, né, voltar para esse momento.
Olha, quando eu fiz o Esmeraldas, tinha o bloqueio criativo, tinha essa pressão, sim, de eu não conseguir saber muito sobre o que compor, ficar um pouco travada, mas, na verdade, ele não dividiu na época nada, né? Foi mais a longo prazo, assim, porque foi um disco, como eu já disse, que tem a noite, mas esse resultado dessa divisão da noite, aonde a noite chegou, é uma coisa muito a longo prazo. Então, assim, então é muito a longo prazo essa divisão de águas, assim, não chegou, não foi uma coisa clara na época, né? Hoje em dia a noite está batendo os 200 mais ouvidos do Spotify, imagina, que era uma pressão na época. No Gaia, por exemplo, que é o meu outro disco, que já tinha Spotify, tinha essa pressão de, gente, temos que bater as 200 mais ouvidas do Spotify, não sei o quê. E que antes, né, a gravadora tinha uma preocupação com as rádios, passou a ser as plataformas. Então é uma música que ela segue crescendo muito, assim, não sei o que acontece com ela. Claro, sei, é o TikTok. E é uma música também que ela é meio, não tem geração, né, desde criança gosta, adulto gosta. Mas então, na época, quando eu fiz o disco, eu não percebi nada disso. A única coisa que eu tinha era realmente essa pressão de fazer um disco sem saber exatamente o que compor. Eu estava com as duas filhas crianças, fiz a Coruja do Coração, que foi meu segundo disco, fiz muito na boa, e aí eu percebi que a imprensa tinha uma pressão que eu não tinha sobre o segundo disco. Então, no terceiro disco, eu me coloquei essa pressão, tipo, putz, tenho que arrebentar, tenho que ir bem. E é uma coisa que, para mim, assim, não funciona fazer desse jeito. mais atrapalha do que ajuda, porque eu acho que a gente tem que pensar na gente mesmo para fazer. Não dá para pensar se vai fazer sucesso ou se não vai, se vai agradar ou se não vai. A gente tem que ficar feliz. Então, nesse processo de preciso agradar, preciso fazer, preciso sei lá, eu dei uma travada. Então, o Esmeraldas foi uma solução, assim. Quando ele começou, ele fez total sentido e foi um atropelamento, assim.
E aí eu li numas críticas aqui, eu estava pesquisando aqui sobre o seu disco, que você até faz uma referência à tatuagem do raio, para a forma como esse disco veio, né? Diante de todo esse processo de pressão da gravadora, dessa mudança do mercado musical do rádio para o streaming. Você olha para isso hoje, então entende que você pode dizer que essa é a linha de emoção e pensamento que eu queria ter posto mesmo nesse disco?
Ah, eu acho que, na verdade, quando eu, pelo menos, né, quando eu faço um disco, às vezes a gente tem uma semente de uma ideia, e aí às vezes no processo vira outra coisa, às vezes você nem sabe direito o que está fazendo, porque você vai aprendendo enquanto você faz, né? Não tem muito uma regra ou uma, tipo, não, eu fiz assim. Eu não tenho muito planejamento na minha vida. Isso pode ser bom, pode ser ruim, eu não entendi ainda até agora o que que é, mas quando, até eu fazer o Esmeraldas, eu estava muito perdida mesmo. Tanto que eu cheguei a pedir ajuda de algumas pessoas. Gente, o que que eu faço que eu não estou conseguindo compor? Então, na hora que eu faço a primeira música que me inspira, que é Mínimo Maravilhoso, que já veio de um processo que eu tava pedindo ajuda para as pessoas. E aí, quando eu faço o mínimo, eu entendo, tipo, meu, vai ser por aí. Aí, na minha cabeça, o que veio foi que eu queria fazer uma bagunça de um espaguete western, com cavalos correndo e um som todo mais cheio, assim, uma coisa que tinha um pouco de rock, ao mesmo tempo tinha a balada e a coisa romântica. Então, tinha essa coisa um pouco bucólica das montanhas. Por isso que chama Esmeraldas, né? Que é uma cidade de Minas, e tinha uma coisa forte, assim, ele era mais forte, era um disco todo mais forte. E isso eu tinha. E aí eu acho que, de certa maneira, eu consegui expressar esses sentimentos no disco. É um disco que ele é todo um pouco mais cheio mesmo, mais rock. Então, eu acho que eu consegui me organizar. E saiu isso, mas as composições vieram também, quando veio tudo de uma vez, e aí com parcerias, né? Principalmente do André, que foi quando a gente começou a fazer mais parcerias, mas aí elas iam fazendo sentido e se amarrando, então foi um disco muito legal de fazer, assim.
Que maravilha! E foi também, como é que você vê esse? Porque muito se fala nessa trajetória da sua carreira que é um reposicionamento da Tiê no mercado. Você acha que 10 anos depois você conseguiu esse reposicionamento? Hoje a Tiê, como cantora, ela sabe onde ela tá, consegue traços. Como você falou, né?
Acho
Não
que
vive com planejamento também, né?
eu acho que também na época, eu não sei se era um reposicionamento, era um disco autobiográfico. Eu acho que às vezes a imprensa também gosta muito de dar uns nomes e, sei lá, definir umas coisas que não necessariamente faz sentido. Quando você é uma artista autobiográfica, você só pode fazer discos diferentes, já que são fases diferentes. Não tem como ser um disco igual ao outro.
Perfeito,
É,
maravilha.
então é isso. O primeiro disco eu estava me descobrindo como artista, sentada na minha sala, aprendendo a tocar violão e piano. Pum, Sweet Jardim, é exatamente isso. Quem escuta é como se estivesse na minha sala, ouvindo eu sussurrar para a pessoa. O segundo disco, que é A Cor de Coração, eu estava amamentando a minha primeira filha, balançando ela no carrinho, totalmente
Chorando.
ocitocinada, achando tudo lindo. Então ele é todo mais mellow, mais solar, mais devagar. A Cor de Coração, exatamente isso. O terceiro foi tipo, pum, foi um pé na porta, porque como eu fiquei nessa angústia de não conseguir compor e de repente fui muito instigada a compor e tive doses de criatividade, desde Marcos Preto, que me ajudou muito na época, David Byrne, que me aconselhou e me deu música para fazer junto, o fato de ter ido gravar em Nova York, que é uma cidade que eu amo, que eu já morei, é uma segunda cidade para mim, porque eu consegui manter sempre estabelecer uma linha de trabalho lá, então eu morei, trabalhei, então é uma cidade muito importante. Então, ele vem como uma onda muito forte, que era o momento da minha vida também. Então, o fato, assim, de ser era um disco que eu não, quando eu fiz, em nenhum momento eu pensei em me reposicionar, não pensei nada. Eu pensei, putz, vou fazer isso aqui. A única coisa que a gente pensou foi o Sérgio Afonso, que era presidente da Warner, que era minha gravadora na época, queria que eu produzisse com o Jesse Harris, que era o cara, tal cara da Norah Jones, que hoje é um super amigo, mas na naquela época era o produtor da Norah Jones, e eu queria produzir com Adriano Sintra, ex-Cansei de Ser Sexy.
Uhum.
Daí fez-se a junção e a gente produziu com os dois. Foi a única coisa que a gente partiu. Em nenhum momento teve essa conversa da gravadora, vamos colocar você em outro patamar, vamos mudar a sua direção do mercado, vamos nada. A única exigência, não exigência, mas sugestão que teve também foi o Sérgio falou, ele falou, eu gostaria que você fizesse uma versão dessa música italiana que está indo muito bem na Itália.
Uhum.
E aí foi a única...
Ai, segura essa história aí, Tchê, porque eu vou querer falar dessa história aí, porque eu já ouvi você falando dessa história da noite, eu vou querer falar dela. Mas agora a gente vai de música.
Não, eu vou segurar.
Segura, porque nós vamos de música, eu vou puxar um bloco musical, porque é isso, né? Um programa de rádio para falar do disco. A gente tem muita coisa para falar, mas a gente quer ouvir você também. Então, vocês vão ouvir aí três canções desse disco e a gente já volta.
Oh, my love, my gold, can you see my heart, my soul? I know that you dream about it. Come and find your way to remind me every day that I have to compromise. Oh, my heart, my precious night, will you hear me call you every time? I know that I have to slow down. Oh, my love, can you find my heart? Don't you know that it's true? All this love I saved for you.
Suspiro.
das saudades do momento do elevador.
Ouvimos então Mínimo Maravilhoso, Máquina de Lavar e abrindo o bloco Goldfish, que é a música que abre o disco. E eu resolvi colocar essa seleção realmente na forma invertida, porque eu sabia que a gente ia falar do Mínimo Maravilhoso. Bom, afinal de contas, essa canção, Tchê, ó, arrasou, arrasou. Ela é, realmente, ela é muito tocante, ela é muito vibrante e dá para te sentir nessa energia de raio mesmo, das coisas acontecerem numa celeridade da necessidade de acontecer, né? Bom,
isso.
Agora a gente vai falar do bloco mais político, histórico, político no contexto histórico, cronológico, né? Muitas vezes os discos podem trazer um caráter político, dependendo de com quem que a gente está falando.
Bloco Memorial. Quando e onde a obra se cria?
Mas como foi para você essa virada também, né? Porque querendo ou não, você quando traz à noite, você acaba consolidando um lugar no mercado e hoje em dia você tem uma carreira já muito mais estruturada. Como é que você vê as condições para isso acontecer?
Olha, eu, na verdade, eu vou falar a verdade, não me sinto consolidada até hoje. E eu não acho que eu cheguei a fazer a virada. Eu acho que eu fui do pequeno artista independente para um middle stream, não para o grande. Eu não cheguei aí para realmente o lado dos artistas muito grandes. Eu circulei por lá, então eu participei dos Melhores do Ano com Luan Santana, com a Ludmilla. Eu fui no Faustão, eu fiz coisa, ganhei prêmio extra, sei lá, todas as coisas assim que eu circulei nesse mundo, mas eu não cheguei a fazer a passagem, vamos falar assim, porque a essência da minha música também ela é muito indie mesmo, ela é muito intimista, e foi uma decisão meio minha na época, será que a gente faz a virada de realmente organizar e se estruturar para ser uma artista deste porte, ou será que eu ainda quero ser uma artista deste porte que eu tô e seguir fazendo Casa do Mancha? E poder ir no supermercado com as minhas filhas de pijama. Foi meio uma decisão ali que eu falei: não, eu acho que eu prefiro ficar nesse meio. Porque assim, precisa muita dedicação para fazer a virada. Não é porque a música vira que você vira junto, né? É uma série de coisas. Você tem que ter uma estrutura enorme, você tem que ter um investidor, você tem que ter muita gente por trás, trabalhando. E realmente a minha vida sempre foi muito misturada, a parte familiar com a parte. Só tenho uma tia, que sou eu, não tem a tia cantora, a tia mãe, a tia não sei o quê. É a mesma tia que é mãe, que é motorista, que é empresária, que compõe na madrugada enquanto dá de mamar. Sempre foi essa bagunça. Então eu não cheguei a fazer a passagem. Eu circulei, mas eu não me consolidei assim. Continua sendo uma busca diária de como eu sou como artista, de como me segurar no mercado. Acho ainda que é um mercado que pode ser muito difícil para muitos artistas, pode ser maravilhoso para outros. Ele afunila muito em vários lugares.
Sim.
Então, existem sim bolhas dentro das bolhas e muitas vezes os mesmos artistas estão sempre chamados para as mesmas coisas, sendo que tem uma pluralidade enorme de artistas assim que tem mais dificuldade. Então, eu não acho que consolidou. Eu acho que, claro, me fez, junto com muito trabalho e com. Porque é isso, é uma mistura, né? De esforço, talento, sorte, tem tudo junto, óbvio. Então, assim, eu consigo hoje dizer que eu tenho uma carreira firme. Que ela vai passo a passo, passo mais um passo, mais passo, e ela vai se mantendo, mas uma estabilidade de nossa, como eu sou, como eu me consolidei, como eu estou bem, plena, e tá tudo certo, os boletos todos pagos, ela não existe assim, porque eu sou uma artista e eu ainda sou uma artista independente. Então, é um lugar que às vezes é um pouco difícil, porque a gente vê mesmo, por exemplo, o tal dos sertanejos que a gente fala tanto, eles são mais organizados mesmo, talvez.
Talvez.
São mais unidos, eles talvez se ajudem mais, talvez no mundo independente não seja tão assim. Existem amizades, mas talvez é isso. A gente foque muito em muitos alguns artistas por ano, os artistas da vez, e aí todos os festivais são mesmo lá na vida. É muito, muito, tem muito isso assim também.
Sim.
Então, não acho, não chego a achar que é super fácil. Acho que é um esforço louco e as pessoas. Quanto mais o artista fizer tudo com muito prazer, melhor vai ser para ele e para o público, porque dá para ver essa troca, né? Mas é isso, assim. Então, não é que na hora que eu fiz a noite e fiz o disco, falei, pronto, agora fui vencer, tá tudo resolvido. Pelo contrário, continua sendo um desdobramento, um descobrimento. A minha vida pessoal também, ela passava por várias questões na mesma época. Então é tudo uma bagunça e vai tudo junto. É isso que faz, né, a gente viver intensamente a vida e a arte, né?
Exatamente. E o mercado musical, ele é bastante amplo no sentido da gente poder desenvolver a carreira em outros lugares também, né? Você também atua com locução, na verdade, dublagem, né? Eu acho que você tem conseguido se esparramar por outros vieses da música, né? Não só.
Eu acho que é uma necessidade, né? Não é uma. Se eu pudesse, de repente, só cantar, talvez eu só cantaria e faria as minhas composições. É uma necessidade. Na pandemia, eu me vi na necessidade de realmente De repente, comecei um trabalho novo, que foram os audiolivros, por exemplo. Quando eu comecei a gravar os discos lá atrás, há 15 anos atrás, eu vi a necessidade de virar locutora para pagar o disco. Então, sempre é uma soma, mas mais por necessidade do que por desejo, assim, de ter múltipla. Claro que é legal, é muito legal você poder criar, é muito legal eu poder ser uma empresária, ter minha própria produtora. Eu, de vez em quando, abro uma loja, né, o Rosa Flamingo. Abre uma loja, vende disco, encontra pessoas, claro que é divertido e tal, mas claro também que o artista hoje, dito independente, que é independente, mas ele acaba assim, tendo que fazer muitas funções que nem sempre dá certo, né? Porque é um excesso de funções que não necessariamente o artista sabe, e aí ele
Sim.
tem que ser empresário, autogestor, influencer, assessor de imprensa, produtor, financeiro. E assim, aí vira uma bagunça que não necessariamente tudo isso dá certo. Mas eu acho que eu tenho, sempre tive uma certa humildade para falar, não, pera lá, preciso também me organizar aqui, então vou fazer sim, o que que eu posso ser plural? Onde eu posso seguir? Eu assim, hoje eu adoraria, por exemplo, ser atriz, se alguém me convidasse, tentei que alguém me convidasse, ainda não rolou. Não seria, né? Não virei atriz. Ainda e não viraria por necessidade, porque eu não sei, seria um projeto totalmente novo. As outras coisas talvez foi meio tipo, nossa, vamos organizar e fazer circular, porque talvez a gente fique bastante tempo sem show. E é
Sim.
isso, foi o que aconteceu, né? Não para todo artista. Teve muita artista que voltou correndo, e muita artista que não voltou até hoje, que não quis
Exato.
voltar, que falou, mano, não quer fazer show, cansei, não faz mais sentido para mim. Então as vidas mudaram bastante, mas eu acho que da humildade, acima de tudo, sempre me ajudou também a poder olhar e falar, não, pera lá, tenho que. Inclusive, eu acho que humildade, no geral, me ajuda na carreira, porque sempre que a gente acredita muito no que as pessoas falam, que você é maravilhosa, que você está bombando, que você não sei o que lá, você acaba dando um tropecinho. Então é bom a gente manter a humildade.
Falou tudo. E aí você falou que você é uma cantora autobiográfica, e eu percebo também que você fala muito de amor. Você entende que se reconhecer desse lugar também é um ato político, Tchê?
É, porque eu acho que a gente tem que entender os próprios talentos, né? E é isso. Eu nunca fiz músicas falando sobre política, assim, ensinando a política mesmo. Vai para esquerda, vai para direita. Não, nunca fui. Eu sempre falei do coração. Eu sempre o meu cuidado foi, vamos, de cuidar das pessoas, porque a música ela veio para cuidar de mim, porque eu estava num lugar meio emburacado, e eu falei, ou eu canto, ou não sobrevivo. E aí eu percebi que as pessoas também se conectam na minha música nesse lugar, desse acolhimento, de tava num buraco, a tia me tirou do buraco. Então, esse é o meu lugar. E eu acho que cada um tem que dar o que sabe, né? Tem artista que vem para entreter mesmo, e tem artista que vem ensinar e politizar mesmo, e o que é muito importante. Então, a gente tem. Por isso que a arte é tão importante, porque a arte educa, né? E ela não só entretém, ela educa sim. Então, cada um no seu melhor talento, e o talento é isso, acho que todos nós nascemos com talento. O difícil é a gente entender qual que é o nosso talento e o que que a gente faz com ele. Mas que todo mundo nasce com talento, eu acredito que nasce. E aí, quando você entende seu talento, você vai caminhando com ele, trocando isso com as pessoas. Então, sim, eu acho que o meu talento, ele é nesse lugar do acolhimento, assim.
Maravilhosa, adorei. Adorei essa fala sua. E agora a gente vai para mais música, para daqui a pouco a gente ir para o último bloco.
Travei, parei, parou meu coração. Te disse sim, te disse não. Depois neguei de um jeito frio o amor que te prometi. E quantos quase cabem num segundo? Me vi chegar no fim do mundo, me vi sofrer na solidão. Mas você vai lembrar. No fundo eu te espero em outra vida. Também não vejo outra saída. E já nem é a primeira vez. Cê sabe, eu já te conhecia. Você vem buscar. De dentro da banheira eu tento entender o que eu sinto exatamente por você. Faço muita espuma e no final já não sei o que é sonho e o que é real. Se eu sinto frio no sexto andar, eu me aqueço desenhando um sol. A tempestade bate na janela, sem querer queimei o dedo e apaguei. Ficou molhado. Já não sei o que é presente e o que é passado. Alguém me falou pra eu não cantar, mas eu te enquadro num pedaço de ar. Não posso ignorar os meus desejos. Como faz pra continuar? Como amar alguém que nunca vai merecer? Enquanto alguns só pensam em morrer, o diabo parece me temer. Bateu na minha porta. Faz um tempo que eu não sei como chorar. Nunca fugi, nunca escondi os meus desejos por você. Eu sempre fui o seu brinquedo, mas tudo tem um tempo pra durar. Solto a fumaça em espiral, enquanto colo um adesivo no quintal. A chuva fina me faz ficar longe demais. Tenho medo de acordar e de olhar pra trás. Sinto a pele enrugada dentro da banheira. Já nem sei se ontem eu falei besteira. Eu perguntei pra sua mãe se algum dia ela teve um anel. E até comprei seu pai um antigo LP que embrulhei pra presente sem você perceber. Enquanto alguns só pensam em morrer, o diabo parece me temer. Um homem bateu na minha porta. Faz um tempo que eu não sei como chorar. Nunca fugi, nunca escondi os meus desejos por você. Eu sempre fui o seu brinquedo. Preciso de muito mais. Eu vivo e o que há pra ser. De longe será. E depois de pode querer. Você pode querer bem mais. E depois de um dia de sonho, você pode querer bem mais.
Pessoal, que delícia de bloco também, né? A gente ouviu aí Meia Hora, Depois de um Sonho e Isqueiro Azul. Eu tô gostando muito desse papo com a tia aqui, espero que você esteja curtindo muito. E como você sabe, esse programa, ele tem esse viés. Mas nós vamos falar das pessoas, da ficha técnica, das escolhas para chegar nesse disco, nessa obra musical, que é o disco Esmeraldas. Bota a vinheta aí, DJ!
Bloco Pessoal. Quem faz parte dessa criação?
Tchê, pessoas, né? Porque a gente não faz arte sozinha também, né? A arte é o reflexo da vida em vários lugares, ela educa, né? A gente, se você lembrar da história da humanidade, né? A própria igreja usava a arte visual para educar mesmo, para contar as histórias da Bíblia, né? Mas o seu processo de criação dessa obra, ele foi bem diferente porque ele aconteceu a gravação aqui no Brasil, gravação em Nova York, esse monte de gente que participou, Tim Bernardes, o David Burns e tanta gente legal que participou. Queria falar um pouco desses processos agora. Mas antes da gente entrar no
Bora.
processo de Nova York ou do Brasil, eu queria que você falasse, que é muito gostoso te ouvir falar sobre como foi a escolha final da noite, porque você falou, eu já ouvi você falar que gravou várias versões até chegar nessa versão que o público conhece. Conta pra gente como é que foi esse processo de fazer uma versão.
Então, quando a gente que eu estava pensando como fazer um disco, o que que eu faço, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui, aí eu comentei, né? Falei com o Marcos Preto falou: fala da sua vida cotidiana mesmo, e daí que você tem filho pequeno. Aí, por exemplo, depois eu fiz máquina de lavar, que era contando sobre o meu dia a dia. Aí eu fui lá para o David Byrne, quando eu fui para Nova York, um ano antes. Eu falei: David, eu tô travada, não consigo compor, me ajuda, me indica um livro, me passa uma música. Ele me passou duas músicas. Na época eu não soube o que fazer, deixei para depois. E aí fui linkando, aí deu vontade de chamar o Tim Bernardes. E aí o André Wung, que hoje é meu parceiro, né, pai da Rosa, meu namorado, na época foi muito importante porque foi isso também. Ele pegou, me mandou uma música e falou: ó, essa música aqui, meia hora. Aí eu peguei, pum, fiz a letra. Aí vou atrás, pá, a gente foi e fez. Aí peguei depois de um dia de sonho dele, fiz a letra em português. Aí a gente pegou a música do David Byrne, ele fez uma outra parte, uma parte B mais solar, assim, porque era um pouco mais carregada a música do Byrne, com os acordes menores. Aí ele fez uma parte assim, toda mais ensolarada. Aí chamamos o Tim para fazer a letra. Bom, 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 bom. E aí, então, esse processo foi muito eu, Adriano Sintra e André Wung fazendo. Que o André fazia os arranjos, todos os arranjos de metais, de cordas, fazendo as composições e letras. O Adriano Sintra é um cara muito criativo, né? Temos o Cansei de Ser Sexy aí para provar que ele participou de todas as produções e criações e composições. E ele é uma máquina de fazer, assim, ele é muito, muito criativo. E aí, quando a gente recebeu à noite, putz, o Sérgio sugeriu fazer à noite. Eu ouvi, não entendia nada. Eu falava: meu, o que que eu vou fazer com essa canção? Ai, foi um desafio, assim. Eu que tenho família italiana, que tenho cidadania italiana, não entendia nada do que a mulher queria cantar na música e o tal do compositor. E aí a gente achou estratégico fazer a música que o Sérgio tinha sugerido, porque se ele sugeriu uma música só, por que não? É a tal da humildade, né? Eu não sei tudo de mercado musical, eu não entendo tudo. Se eu entendesse tudo, eu seria dona de gravadora. Eu não entendo, eu sou uma artista. Então eu vou pegar alguém que entende. Se ele está me dando um conselho, eu vou acatar esse conselho. O Adriano falou: vamos fazer, fala sim. O Adriano era um cara que sempre falava: faz, fala sim para a vida, fala sim. Eu falei: beleza, vamos fazer. E aí a gente fez e começou: faz uma versão de violão, não fica bom. Faz uma versão. Então, assim, foram feitas muitas versões, onde também o Sérgio Afonso participou e palpitou, já que ele queria essa encomenda dessa música. O Sérgio era meu presidente da gravadora na época. E aí foi que ficou essa versão mais Elton John, né, que a gente chamou. Porque quando a gente convidou o Marcos Romera, o pianista, para gravar, a gente falou para ele. Falou: Marcos, a gente quer uma coisa meio Elton John, assim. E aí ele foi, tocou. E aí a gente foi e se encontrou na versão, no arranjo, que é o arranjo que a gente tem até hoje, né? Porque foi feito um ou outro remix, mas o que toca mesmo é a versão original. E acabou que ficou demais. É uma música que hoje em dia eu até esqueço que ela não é minha, né? A letra é nossa, né? A letra é minha, do André, do Adriano Sintra e da Rita Weiner, que participou telepaticamente, porque eu tinha os diários dela. A Rita Weiner é uma artista visual, ilustradora, minha comadre, que faz todas as capas do meu disco, e ela tem muitas frases nas artes dela. Então eu tava com os cadernos dela, os diários dela, e aí fui pegando frases. Então, palavras não bastam, é da Rita Weiner, e a gente começou com isso. Eu abri o diário e falei: palavras não bastam, pum, bora! E aí a gente começou pessoa aí fez. E aí saiu A Noite, né? Que eu acho que tem uma letra linda mesmo.
Linda, me emociona até hoje. Eu escutei agora de manhã antes de falar contigo. Eu choro sempre que eu ouço essa música, porque ela é muito bonita, ela é tocante. O piano é muito. Ele já vai tocando o corpo, né? Esse poder da música, da energia da música. Da vibração energética da música que muda o humor mesmo e que mexe com a gente em lugares fisiológicos mesmo, né? Eu diria. Que legal, Tia. Que bom te escutar. E mas aí conta pra mim, você
Ah, que
começou a
bom.
gravar o disco no Brasil ou em Nova York?
Então, a gente começou a gravar no Brasil, a gente fez toda a pré-produção, né? Vamos chamar assim. A gente fez o básico, né? E fez mais ou menos as caras que as músicas iam ter. E aí chegou em Nova York e a gente perfumou. Foi isso que o Jesse Harry fez. A gente fez a perfumaria, assim. Então, assim, o André levou os arranjos desses metais todos, violinos e coral de cantoras, e o Jesse foi escolhendo os músicos, e aí foi dando toques, e aí entrou Mauro Refosco, que gravou várias percussões. Então, foi essa perfumada, assim, foi feita em Nova York. Então, isso foi muito especial também, porque realmente eu tenho amor por essa cidade, e o David Byrne, por exemplo, passou lá na gravação. O David Byrne só foi convidado para participar e cantar quando o disco estava pronto. Então, quando a gente pega Nova York gravar, eu chamei ele para ouvir só de curiosidade, assim. Também ele também conhecia o Jesse Harris. Falei, você não quer vir? A gente se conhecia, ele era amigo do Jesse, eu conheci do Jesse. Eu falei, vem aqui no estúdio. Ele foi, ouviu os arranjos lá todos, beleza, tal. E só, até então era uma música só minha, com uma música dele, onde eu cantava com a letra do Tim Bernardes e minha. E aí, no final do disco, pronto, assim, indo pra master, eu falei, meu, vamos mandar pro David Byrne, vai que ele anima a cantar. E aí a gente mandou para ele e ele fez o verso, o tal do verso ensolarado ficou por conta dele, e a letra dele, que falava um pouco isso sobre a gente ser vigiado e essa coisa de muitas câmeras e muita gente nos olhando, acabou que na parte ensolarada ele meio fez uma homenagem para a mãe dele e fez uma parte do amor, assim. Então acabou que a música se amarrou e a gente ganhou de presente esses vocais do David Byrne no último dia que a gente tinha de estúdio antes de masterizar.
Que legal, mulher. Que história bacana. Como é bom poder relembrar também. Eu imagino você aí revisitando esses 10 anos atrás aí, como que é. Hoje sua família já aumentou, o André um parceiro mais que parceiro. Quantas coisas modificadas nesse contexto, né? E
Total.
E a gente está encerrando o programa agora. Vou passar a fala para você de novo se despedir, deixar uma agenda de show, se quiser convidar os ouvintes para um próximo lançamento. O microfone é seu, fique à vontade.
Que bom. Sara, obrigada demais pelo convite. Achei lindo o nome do programa. Detalhes do disco delas, é muito bom. E realmente dando início a esse ano de comemorações, porque eu adoro também comemorar e celebrar. Então, o Esmeraldas será celebrado esse ano à noite também, até porque ela está indo melhor do que nunca. Então, que bom que os adolescentes, as crianças hoje adoram a noite também. E aí, queria falar para todo mundo, quem puder me acompanhar. Como eu disse, hoje a gente não pode ser só artista, né? A gente tem que ser artista e influencer. Então, nas redes sociais, eu sou Tia Música e estou lá batalhando com os seguidores. Mas, enfim, estou numa turnê agora do Carta de Amor, que é um show onde eu canto minhas músicas e outras músicas que eu considero cartas de amor, e leio também cartas da plateia. E são momentos muito lindos, porque as pessoas se emocionam, mesmo que hoje a gente tenha e-mail, né? É difícil ter uma carta, mas existe a emoção de você se abrir, contar a sua história, e as histórias vão se linkando, assim. Então, no meu Instagram tem toda a minha agenda lá, do Carta de Amor. A gente está passando por várias cidades, e a Rosinha está indo junto no sling, vai amarrada, porque eu tenho uma bezerra que só mama, então bora, já tá na estrada comigo, como foi o caso das minhas outras filhas, que hoje já são adolescentes, né, a Liz e a Mora. Essas duas não seguem na estrada, porque tem escola, mas Rosinha vai com a gente. E é isso, então tem bastante show, a gente vai passar, deixa eu ver essa data aqui, tá. A gente vai passar por Recife, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, interior, vai ser muito legal. Tem muitas cidades, então fica aqui o convite para vocês me seguirem e também para continuar ouvindo a Sara, que é uma radialista maravilhosa, e que a gente siga juntas fazendo arte. e falando de música.
Eba! E pode me esperar em Recife, viu? Tô voltando para Olinda agora, dia 16, e vou estar contigo aí nesse show, com certeza. Tchê, amiga,
Eba!
obrigada, mulher. Que prazer falar contigo. Carinho enorme também
Obrigada a
por
você.
você. E um beijo, você ouvinte. Siga Tchê, siga DDD, siga a Hora do Sabá. E não esquece, escute mulheres, leia mulheres, contrate mulheres, vote mulheres. É ano de eleição, vamos mudar esse mundão.
Palavras não bastam, não dá pra entender. E esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama. Eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava e essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico uma linda história, confessa. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus, rimas de um velho diário que nunca me pertenceu. Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão.
Você escutou mais uma edição do DDD, Detalhes do Disco Dela.